Estamos juntos com você aqui no programa Em Sintonia, Rádio Excelsior da Bahia em sintonia com você na Semana da Mulher Vencedora, sexta-feira, e finalizando a nossa semana com um tema que vai tocar muito, tenho certeza, a vida de todas vocês, de todos nós. Vamos falar sobre transformação. A nossa convidada é Jesusa Fidalgo, ela é mentora de mulheres em carreira e vida, tem também um trabalho muito significativo e é a guardiã do Círculo de Mulheres em Transformação, facilitadora de jornadas de autoconhecimento e autotransformação, é coach de mudanças pessoais e profissionais. Está aqui para contar um pouco da história da sua vida, como aconteceu a sua própria transformação e inspirar também você a transformar a sua vida. Jesusa, bem-vinda aqui à nossa Semana da Mulher Vencedora.
Bom dia para quem ainda não me ouviu. Bom dia a todos os ouvintes. Patrícia, é um prazer estar aqui com você. Muito feliz de estar aqui. Eu fico imaginando a minha criança pensando que eu estou na Rádio Excelsior. É uma coisa fantástica, né? É, a gente, as memórias de crianças são muito importantes na vida da gente, porque elas nos acompanham para sempre. Então, nós precisamos estar atentos à questão da criança e eu gosto muito de estar lembrando dela. É um prazer, é muito bom para mim estar falando dessa transformação, porque foi ela que me caminhou para esse lugar. Tem muitas coisas que eu poderia trazer aqui, mas eu vou trazer um marco, que é, eu tinha uma filha do primeiro casamento, casei de novo, e 7 anos depois eu fiquei viúva. Aconteceu um acidente com meu marido, um acidente numa obra, que ele era engenheiro, e repentino, e eu fiquei viúva com 2, 3 filhos, porque eu já tinha 2 filhos do segundo casamento, a minha filha menor tinha 2 anos e meio. E eu era perdidamente apaixonada pelo meu marido, ele até hoje é o grande amor da minha vida, e assim, aquele momento foi desesperador. Mas o que me manteve de pé, o que me fez não ir para os remédios, o que me fez eu não tomar nenhum comprimido em momento nenhum, foi a minha fé de que eu poderia superar aquilo, e que se tinha vindo, se Deus tinha mandado, é porque era eu que precisava criar essas crianças, era eu que tinha que ser a tutora dessas crianças.
Agora, Jesusa, essa confiança, né, essa certeza de que aquilo que você recebeu, e que aparentemente era uma coisa ruim, negativa, e você depois mudar esse pensamento para dizer, não, isso deve ser algum aprendizado, e o que é que eu vou fazer com isso? Veio imediato, porque muitas pessoas não conseguem fazer esse link imediatamente. Elas ficam ali no sofrimento, na dor, não transformam, não ressignificam. Então, qual é a chave para a gente começar a ter esse tipo de crença e de mentalidade de que tudo que acontece para a gente vai ser para o nosso bem e que a gente precisa aproveitar como algo que vai ajudar a nossa transformação?
Interessantíssimo isso que você está me perguntando, para eu poder estar te trazendo uma coisa. Nós tínhamos um casamento, uma união muito, muito forte, assim, uma coisa de muita paixão e de muito amor, que durante 7 anos eu não conseguia, vamos dizer assim, 6 anos e pouco, 7 anos, eu não conseguia me imaginar sem ele, eu ficaria desesperada, não só para os meus filhos, mas para mim mesma. E, coincidentemente, uma semana antes dele falecer, eu viajei e li um livro que falava sobre a paz começa em você. E aquele livro, eu fui no avião lendo e voltei lendo. E ele mudou a minha vida, porque no momento em que eu fiquei viúva, aquelas palavras ressoavam em mim. Ali era o processo do autoconhecimento começando a acontecer. E eu sempre fui uma mulher, né? Sempre fui uma mulher, não uma pessoa, mas uma mulher que sempre quis estar... vamos dizer assim, estar firmada em si mesmo, nos seus próprios pés. Então, eu quis ser independente, eu busquei projetos de vida que pudessem me dar certeza. Minha mãe foi uma mulher, ela ainda é viva, tem 93 anos, uma mulher que nos orientou para isso. Você precisa ser você, viver a sua vida. Eu não vivi a minha vida na minha essência, mas você pode fazer isso, vocês podem, e todas três somos assim. Então, assim, esse momento foi um momento em que eu já estava imbuída. Eu também tenho uma questão espiritual forte, acredito, tenho fé. E E é isso, mas eu precisei de ajuda. Durante, eu não tomei remédio nenhum, eu consegui superar, porque o trabalho era, para mim, uma grande fonte de inspiração. E então, o projeto do trabalho, o projeto, eu olhei para meus filhos como meu projeto. Esse aqui é o projeto que eu preciso, que Deus está me dando para eu poder caminhar. Então, essa coisa de a gente ter um projeto de vida, já começando no nosso tema, que é da vida significativa, é fundamental, porque quando você tem um projeto de vida, você consegue ir mais longe, olhar mais longe. Quando a vida não, você não tem um projeto, você vive essa vida sem você estar presente, você não está presente, você está ausente, você está buscando, está na busca, e a busca é solta, sem foco, sem sentido, ela fica perdida, a gente se perde aí. Então, eu tive essa questão 6 meses depois que eu fiquei viúva, acho que talvez mais, acho que quase um ano. A minha filha teve tuberculose, a mais velha, e eu me vi numa situação muito complexa, porque meus filhos também estavam assim, tossindo, não sei o que. Eu disse, pronto, agora vai ser todo mundo, e eu, o quê? Eu vou fazer o quê da vida? E ela foi por causa da perda do padrasto, mas que para ela era pai. E aí eu resolvi aquela situação, eu consegui, ela ficou boa e tal, mas eu precisava de ajuda. Eu virei um homem, eu vestia calça comprida, camisa de homem, porque eu vestia as camisas dele, enfim. Aí eu fui para o Pathwork, que é um trabalho muito interessante de autoajuda, e que a gente trabalha a autocura, e eu fui para o Pathwork atrás da minha autocura, que é autoconhecimento todo o tempo. Então, eu começo dizendo isso. Essa foi a minha primeira grande transformação, que foi a questão da busca do autoconhecimento, de superar essa dificuldade. E eu posso dizer a vocês que eu, em algum momento, eu descobri que se nada daquilo tivesse acontecido, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Então, Deus manda as coisas, as dificuldades vêm para que a gente se fortaleça. Não é, a gente não quer a morte de ninguém, mas quando a morte vem é porque esse é o caminho, aquela pessoa já cumpriu a sua missão e nós precisamos ainda ficar aqui para cumprir a nossa missão.
Várias coisas lindas que você traz aí, né? É como a gente pode ver a vida, mudar o prisma, é o que a gente sempre diz aqui no programa, é mudar a lente. As coisas vão continuar acontecendo, você não tem o controle sobre tudo. O que acontece externamente, a doença da sua filha que você falou, a sua separação, muitas vezes não é algo que você quis, que você desejou, mas de alguma forma a gente cria também, isso ou co-cria com nossas atitudes, tudo tem a nossa parcela de responsabilidade. A questão não é o que acontece com você, é o que está acontecendo agora com você, com sua cidade, com sua família, com o planeta. Nós estamos numa guerra, a gente não tem nenhuma ingerência sobre isso, a gente não pode parar a guerra do mundo, mesmo que seja o nosso desejo. Então, o que, que eu faço com isso? Como que eu vou lidar com esses acontecimentos? É que eu acho que está também a chave da transformação. Aí você trouxe o autoconhecimento, a procura. Tem muitos caminhos. Aqui mesmo a gente sempre divulga a meditação com Brahma Kumaris, que é de graça. São várias casas que tem de meditação aqui do Brahma Kumaris em Salvador. E eu tenho essa parceria exatamente para dizer, ah, mas eu não tenho como pagar um terapeuta, eu não tenho como pagar uma psicóloga, eu não tenho como participar talvez do círculo de mulheres aí da Jesusa. Mas tem coisas gratuitas, tem um livro, tem a meditação, tem a oração, tem o seu silêncio ficar com você. Tudo isso que vai te ajudar. Então, eu queria que você falasse agora de autoconhecimento. Você citou isso, mas como que a gente começa essa jornada do autoconhecimento, já que ele é também a chave da autotransformação? Não ficar só no autoconhecimento, que eu sei que você gosta muito de falar disso. Autoconhecimento por autotransformação.
Eu sou uma pessoa que gosto muito da contemplação, mas eu gosto muito da ação. Então, eu tenho esses dois lados. Isso eu vim perceber com autoconhecimento, porque eu não conseguia me ver como contemplativa. Eu só conseguia me ver como ação. Mas a contemplação eu não conseguia ver. E eu trago isso aqui pelo seguinte. O autoconhecimento começa na auto-observação. Se você começar a se auto-observar, você começa a se autoconhecer. Se cada vez que você faz, no final do seu dia, você parar e falar assim, pô, eu reagi assim... eu fiz assim, eu deixei de fazer assim. Como é que você se ouvir, se escutar? Tem gente, e a questão da meditação, as pessoas dizem assim, eu não consigo meditar, eu não consigo parar. Se você não consegue meditar, respire. Respire presente. Respire percebendo a entrada e a saída do seu ar. Você já está fazendo meditação, você já está conseguindo fazer uma coisa que é parar para se perceber. Eu tenho uma experiência muito interessante que eu posso contar aqui, que durante o período da pandemia, nós fizemos seis ou sete jornadas. E essas jornadas eram no sentido de ajudar as mulheres que estavam no primeiro ano de pandemia, estavam muito atordoadas com a situação. E a gente fez essas jornadas. E em uma dessas jornadas, a gente trabalhava a respiração. E aí uma pessoa virou e falou assim, ela é advogada, não é uma pessoa que não tenha leitura, não é nada disso. Mas ela virou e falou assim, eu nunca tinha prestado atenção à minha respiração. É muito forte, gente, respirar é a primeira coisa que a gente faz, é a coisa essencial para a nossa vida, e nós não percebemos que respiramos, nós não sabemos que... Nós estamos, então, no automático, que essa é a grande questão. O autoconhecimento é nos tirar do automático e nos percebermos, sabermos quem nós somos, quem é Jesus, independente desse mundo que está lá fora. Porque você trouxe uma coisa fundamental, Patrícia, nós não temos controle sobre o que está fora de nós. Nós só temos controle sobre o que está dentro de nós. Se nós queremos fazer alguma mudança fora, precisamos mudar dentro. As pessoas não vão mudar porque eu quero que elas mudem. Nem que eu tenha um filho de 7 anos de idade, de 5 anos de idade, ele não vai mudar porque eu quero que ele mude. Eu vou ter que achar, eu tenho que mudar para que ele mude. Então, o caminho eu sempre falo isso para todo mundo com quem eu trabalho, que o caminho do autoconhecimento é a auto-observação. Quando você começa a ter, e aí eu brinco e digo assim, é o vício da auto-observação. Quando você começa a ter esse vício, quando você começa a isso fazer parte da sua vida, você está sempre se auto-observando. O que foi que aconteceu? Por que que eu estou sentindo isso? O que foi que eu fiz aqui? Por que que eu hoje amanheci com essa dor no pé? Até as dores. O que é que eu amanheci com essa dor? O que foi que aconteceu ontem? Qual é a resistência que eu estou tendo para que meu joelho não consiga se movimentar direito? Como é que eu respondi a tal pessoa? Por que que isso está me incomodando tanto? Fulano fez isso comigo. Por que que está me incomodando tanto? Porque tudo que o outro traz tem a ver com você, com o que está dentro de você. A sua dor não é pelo que ele traz, a sua dor é pelo que está dentro de você, que ressoa com o que ele traz. Ela toca em algum lugar você. Quando eu conto aqui uma notícia, ou quando eu conto aqui sobre a minha história, você conta sobre sua história, alguém conta... O que faz a diferença nas pessoas é o que essa história toca nelas. Não é o que você contou, mas o que toca nelas, o que tem. Para algumas pessoas não tem nenhuma importância, para outras tem muita. Então, eu diria que assim, eu começaria dizendo sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é a gente se conhecer. Eu vou ler aqui algumas perguntas rapidinho, porque eu sou péssima de memória. Então, se eu não ler, eu vou deixar algumas coisas de fora. Inclusive, eu fiz, pensando já nas pessoas que assistiram o programa, coloquei lá no meu Instagram esse mapazinho que o pessoal pode usar para fazer uma análise do seu autoconhecimento. O que você pensa? O que você pensa? O que você faz? O que você sente? O que você percebe do que está fora de você? O que você percebe do seu dia a dia? O que você reproduz da sociedade, da sua família? Isso tem a ver muito com autoconhecimento. Como você funciona? Como você sente? Como você pensa? Como você age? Diante de tal situação, eu ajo como? Eu acesso o quê? O que que eu deixo vir? É o meu lobo mau ou é o meu lobo bom? Então, eu preciso me conhecer, eu preciso me perceber, até para que eu não seja tomada de surpresa por mim mesma.
Olha só, essa auto-observação, a pergunta, Jesus, coisa linda isso que você traz, esse material, gente, depois vamos compartilhar lá no Instagram. Lembrando que depois aqui da entrevista da rádio, também vou estar com a Jesusa falando sobre isso lá no meu Instagram, patriciatosta.rádio, e ela também no projeto Vida Significativa, acesse lá também. E é isso, a pergunta é o que move, né? O patchwork também traz muito essas questões das perguntas. A gente não se pergunta, a gente nem pergunta o que, que eu estou sentindo. Às vezes a gente tem dificuldade de dar nome ao que, é que a gente sente. A gente sente alguma coisa, a gente tem uma reação. Você pergunta, mas por que, que eu agi assim mesmo? Por que, que eu briguei? Por que, que eu reclamei? Por que, que eu não fiz diferente? O que, que me leva a sempre agir da mesma forma? Quais são as crenças que estão determinando o meu comportamento? E tem gente que fala, ah, mas eu estou fazendo isso de novo, estou brigando de novo. Eu mesmo me faço isso, essas perguntas, o tempo todo. Acontece o tempo todo comigo. Mas eu já tinha dito que ia ser menos reativa e eu voltei para esse ponto de novo. Por que, que a gente tem esses ciclos, né, de vai e volta fazendo a mesma coisa? Vamos perguntar, meditar, respirar, pedir inspiração, confiar também na nossa intuição. Intuição tem a ver com tudo isso também? O que, que é a intuição no meio dessa transformação, Jesusa?
Com certeza, porque a intuição é você. Eu estudei intuição independente dessa questão espiritual, enfim, né, mística. Então, a intuição... Patrícia, você me ouve? Eu perdi sua imagem. A intuição tem a ver com o acesso ao seu inconsciente, aquilo que está armazenado em você. Nossa intuição é quando a gente acessa aquilo que é de mais profundo dentro da gente, a nossa alma, o nosso ser, essência, né? A gente consegue ficar mais intuitivo. E a gente não ouve, a gente não acessa a intuição. Nós mulheres temos uma intuição muito mais, vamos dizer assim, muito mais aberta, muito mais latente, muito mais fácil de ser acessada. Os homens têm mais, alguns têm mais dificuldade, porque isso tem a ver com a lógica. Quando você é muito lógico, você embota um pouco a intuição. E a nossa educação, ela não valoriza a intuição. Eu sou a pessoa que a minha inteligência é uma inteligência intuitiva. Então, às vezes, eu sei o que eu sei lhe dizer o que é para fazer, mas não me pergunte onde foi que eu li e onde foi que eu. Como é que eu fiz o raciocínio. Mas eu sei lhe dizer e já resolvi infinitos problemas. Mas tive infinitos problemas na escola por causa disso, em função disso. Então, a nossa intuição tem tudo a ver com a gente. E na medida que a gente limpa mais essa nossa. Vamos dizer, esse é o nosso falatório interno, que isso acontece pela meditação, a meditação é fantástica para isso, né? Que a gente começa a se ouvir mais, a gente percebe a nossa intuição. Só que a gente está tão. A gente está com o vidro da nossa lente tão embaçado que a gente não consegue ver. A grande questão é essa: é que filtro eu estou usando para ver a vida.
Exato. E aí entra naquele outro ponto que você fala muito, que é essa vida com sentido, né? Se eu estou só na tarefeira, no fazer, acordei, tenho que fazer o café, tenho que arrumar o menino para a escola, tenho que ir lavar roupa, ai meu Deus do céu, e o almoço, o que é que vai ser? Ai, está faltando isso, tenho que ir lá no mercado, e tenho que marcar a consulta. E a gente passa o dia inteiro fazendo, mas qual o sentido do que a gente está fazendo mesmo, né? E a gente se cansa e a gente não tem esse propósito, depois fica com aquela sensação de cansaço, que fez um monte de coisa, mas o que eu fiz mesmo da minha vida? Como é que foi meu dia? Aquela sensação de que não fiz nada, porque é a vida sem propósito, a vida sem sentido.
Você botar o propósito, inclusive, de você, o seu primeiro propósito de vida tem que ser você viver, você. E aí, assim, o que me fez não ruir quando eu fiquei viúva? Eu centrei a minha vida, eu fiz tudo pelos meus filhos, mas eu centrei em mim. Eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca deixei de buscar o que eu queria, porque eu sabia que se eu não estivesse feliz, eles não estariam felizes. Então, assim, eu procurei sempre ter cuidado para não botar as expectativas na minha vida, da minha vida nos meus filhos. Então, eu sempre tive os meus sonhos, os meus projetos, as minhas realizações. Então, e aí agora eu falo, se me permite, eu falo para as mulheres que estão nos ouvindo. Nós somos mulheres, donas de casas, mães. Eu sou mãe, avó, eu sou uma mãe dedicada. Eu passei 3 meses na casa da minha filha, praticamente na casa da minha filha, porque meu neto nasceu 2 meses e um pouco, assim, quase que lá o tempo todo. Mas eu não deixei o meu sonho de lado. Eu dei uma pausa, reduzi, pisei no freio, mas eu não deixei meu sonho de lado. Porque o meu sonho não é ser só avó, é ser uma avó que amanhã seja exemplo para eles, é ser uma avó que seja feliz. Então, assim, a gente precisa se olhar, dedicar o tempo da nossa vida para nós. Porque se você não se cuidar, você não vai ser capaz de cuidar do outro. Não adianta. Agora, Anotem o seguinte, quando eu começo a fazer, eu estou fugindo de sentir.
Grande ensinamento. Então, assim,
Eu estou sentindo.
Do que é que eu estou fugindo, né? Se eu estou só fazendo, eu estou só dormindo, tem gente que passa muito tempo nas redes sociais, se distraindo com outras coisas. Do que eu estou fugindo, do que é que eu não quero ver? Eu acho que esse é papo para uma outra conversa que a gente vai mexer muita
Mas
coisa
tem
aí,
a ver com autoconhecimento. Exatamente. Porque eu começo a perceber como é que eu estou agindo. Eu estou me deixando levar pelo que está no social. Então, assim, qual é o caminho? Então, o projeto, quando você cria um projeto de vida, ele te traz para um foco. A sua vida não fica à mercê do que está acontecendo lá fora. Ela é comandada de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós estamos vivendo uma crise onde as pessoas estão vivendo de fora para dentro. As pessoas estão pensando o que os outros acham que devem pensar. A internet é maravilhosa, a comunicação, você estava falando de comunicação aí, eu estava te ouvindo, a comunicação é maravilhosa, fantástica, mas o uso disso é que é nocivo. Nós nunca nos comunicamos tão mal, nós nunca fomos tão falsos na comunicação nesse momento. Então, ainda temos uma caminhada para perceber de que eu preciso ser autêntica. Eu preciso. Minha filha perguntou, minha mãe, você vai ficar... Eu uso muito meu cabelo desse jeito. Você não vai fazer uma escova no seu cabelo para você aparecer
todo
lá?
Todo branquinho, né? Deixando sem pintar, com a cor natural. Agora ficando branquinho com o cabelo.
Estou aí ainda pensando se eu quero pintar, se eu não quero pintar, mas é aquela assim, só vou fazer isso se eu tiver vontade, não porque tem pressão, não porque tá na moda, eu tô com ele assim, eu acho que é isso que você tem, assumir quem você é. Eu falei, não, eu gosto do meu cabelo assim, eu gosto de cabelo cheio, eu gosto de cabelo natural, eu não gosto de artificial. Então, essa coisa de você buscar a sua autenticidade, ser quem você é fundamental para você poder estar no equilíbrio, estar no seu alinhamento. Você precisa alinhar quem você é, porque senão você vai de acordo com a moda, de acordo com o que as pessoas querem.
Isso. E aí deixa de ser você. É o que eu costumo dizer, vivendo o script, a narrativa do que escreveram para você. Alguém fez um roteiro, pronto, agora essa é a sua vida, você vai fazer isso, você vai comer, você vai vestir isso, e aí você vai se deixando com essa coisa que você falou de se cuidar. Não é só o cuidar da pele, da maquiagem, também isso, né? Da roupa que você vai vestir, mas ter tempo para você se dedicar à sua leitura, à sua oração, ao cuidado de si, a se amar, a se abraçar, não colocar no outro a expectativa desse amor, desse cuidado. Ame-se, apaixone-se, inclusive esse foi um dos temas da Semana da Mulher Vencedora. Jesus, eu ficaria com você o dia todo aqui, nós aqui ouvintes, as ouvintes estão gostando bastante, inclusive quero mandar um beijo para Maria, interagindo aqui pelo WhatsApp, diz o seguinte, eu estou ouvindo o seu programa, tudo que essa moça, essa senhora linda, está falando aí da perda do esposo, da tuberculose da filha, vivi tudo isso, mas a fé me curou e me fortaleceu, Deus me fez mais forte com as dificuldades. Maria, é isso aí. Essa é a chave.
É isso aí. É isso
pegar
aí,
o limão, fazer uma limonada e um mousse de limão. É isso aí. Jesus, vamos finalizar então essa entrevista, mas outras virão. Então eu quero que você finalize nesses dois minutinhos aí para finalizar, falando de transformação, o significado dessa palavra e como podemos colocar ela na prática, já que você é uma mulher de ação.
Autotransformação, que você trouxe muito, que a gente falou de muitas coisas, falou o tempo todo de autotransformação. Autotransformação é você transformar a si mesma. É você não esperar que o meio te transforme, mas que você busque o seu caminho de transformação. É você pensar no que é que eu quero, é você pensar no que eu quero mudar em mim. E é também você estar pronto para a mudança. Então, quando eu trabalho, você trouxe uma coisa muito interessante aí, quando você trabalha a sua autotransformação, quando você visualiza autotransformar, transformar a você, é transformar de dentro para fora, não é se transformar de fora para dentro. Não adianta, eu faço questão absoluta de dizer, nos meus 50 anos de trabalho, que eu sempre trabalhei há mais de 35, 40 anos, eu trabalho basicamente com a questão do desenvolvimento humano em todas as áreas que eu passei, mas eu digo para vocês assim, não adianta a gente fazer cursos e mais cursos, leituras e mais leituras de autoconhecimento, se a gente não transforma. Se a gente não reconhece, conhecer é uma coisa e reconhecer é outra. A autotransformação começa a acontecer quando eu reconheço. E não sei se você conheceu ela, mas Lucila Rupe, uma baiana que foi diretora da Escola de Educação, e ela tinha um trabalho muito há tempo atrás sobre isso, sobre as relações interpessoais, e ela dizia: você só se reconhece quando você traz para fora, quando você dialoga, quando você diz a alguém sobre aquilo que você percebeu em você. Por isso que o círculo de mulheres é fundamental, porque o círculo é um espaço que permite você trazer isso que você reconhece, que você conhece em você, que você percebeu em você, para que você possa reconhecer e transformar.
Coisa linda, esse é o caminho, se reconhecer e se transformar. Reconhecer aquilo que você tem de belo, de lindo, e ser essa mulher, essa potência que você já é, mas que precisa virar essa borboleta, sair do casulo, brilhar, transformar, transcender, voar e dar conta da sua vida e de todos os seus sonhos. Jesusa, muito obrigada pela entrevista de hoje. Gratidão por ter participado da primeira semana da Mulher Vencedora, encerrando o nosso ciclo, e daqui a pouquinho a gente conversa mais lá no Instagram, @patriciatossi, também Projeto Vida de Significado.